Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Rumo, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2022. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso site de relações com investidores no endereço www.rumo.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudios, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Paiar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2022 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Home. Iniciamos 2022 com aumento de receita e mantivemos uma carteira bastante sólida. Conseguimos aumentar a produção de máquinas Home e, assim, incrementar ainda mais o negócio de locação. Na unidade de máquinas Home, continuamos com uma carteira bastante robusta e tivemos crescimento de 34% da receita comparado com o primeiro trimestre de 2021. O mercado externo continua demandando nossas máquinas e o negócio de locação crescendo de maneira importante. Na unidade de fundidos usinados, também crescemos receita, 25% em relação ao primeiro trimestre de 2021, e mantivemos uma carteira bastante robusta. Continuamos com o desafio de incrementar a produção e de continuar a melhorar as nossas margens ao longo de 2022. Na unidade de negócios Puchert Weber, nossa operação na Alemanha, nossas entradas de pedidos resultaram em uma carteira importante para o resto do ano. Ainda temos desafios para atingir nossos objetivos de 2022. O resultado da BW, ele deve ser visto de maneira anual, pois o ciclo de produção e receita é mais longo. Iniciamos 2022 com confiança e muito foco para capturar as novas oportunidades e executar novamente com excelência. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do trimestre. Bem-vindo, Fábio.
Obrigado, Cassiano. Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência da Home, primeiro trimestre de 2022. Vamos iniciar com os principais destaques do trimestre. Iniciando pela receita operacional líquida, tivemos um incremento de 28% aproximadamente da receita operacional líquida, atingindo R$ 285 milhões, sendo que houve crescimento tanto em máquinas home quanto na unidade de fundidos usinados. Mesmo com um crescimento bastante substancial da receita operacional líquida nesse primeiro trimestre, conseguimos terminar março com uma carteira muito robusta para as entregas nos próximos trimestres, ou seja, R$ 791 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 14% em relação a março do ano de 2021. Seguindo com os destaques, na unidade de máquinas home, o crescimento da receita foi ainda mais substancial, de 34,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Isso se deu principalmente pela consistência na entrada de pedidos ao longo de todo o ano de 21, e a gente vai ver adiante essa consistência agora no primeiro trimestre de 22, em decorrência da recuperação econômica, mas principalmente da consolidação das principais linhas de produto que nós lançamos recentemente, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo. Com essa evolução de receita e um controle bastante eficaz das despesas operacionais, conseguimos alcançar um lucro operacional nessa unidade de negócio 21,3% acima do primeiro trimestre de 2021. Como já comentamos, a carteira de pedidos apresenta um crescimento de aproximadamente 14%, né, tendo como destaque as unidades de máquinas home e também de fundidos usinados. Mencionamos aqui nos destaques um complemento em relação ao fato relevante que nós divulgamos no final de março de 22, em relação ao empreendimento imobiliário, que a subsidiária integral Rominor Empreendimentos Imobiliários lançou agora no início de abril. É um empreendimento imobiliário aqui no interior de São Paulo, né, com aproximadamente 350 lotes. De acordo com o que já se concretizou até agora, o VGV estimado, publicado no Fato Relevante, se mostrou bastante adequado e nós temos a participação, né, a Rominor Empreendimentos, 50% desse VGV. Obviamente, o fluxo de caixa se dará ao longo de um determinado período, a depender das modalidades de parcelamento e financiamento que os clientes escolherem para aquisição dos lotes residenciais. Indo para o slide seguinte, um pouco dos índices macroeconômicos, a formação bruta de capital fixo no quarto trimestre de 2021 continuou apresentando um crescimento em relação ao quarto trimestre de 2020, que por sua vez já havia tido um crescimento substancial em relação a 2019. Né? E aqui, se a gente estratificar e olhar mais especificamente a indústria da transformação, que é onde se concentram a maioria dos nossos clientes, o desempenho foi ainda mais positivo, o que demonstra, né, que os investimentos continuam acontecendo, e analisando conjuntamente com isso, no slide seguinte, a utilização de capacidade também tem mostrado níveis bastante positivos, ou seja, o que nós vemos nesse gráfico é o que no dia a dia a gente ratifica junto aos clientes, né? Todos no nível de atividade bastante favorável, né? Inclusive isso demonstrando no nosso segmento da parte de pós-venda, tanto em peças de reposição quanto na parte de assistência técnica. Também esse gráfico demonstra o índice de confiança do empresário industrial, e aqui mede muito o humor dos principais clientes, né, da nossa base de clientes. A gente vê que houve, de fato, lá no início da pandemia, uma depressão bastante grande. Né? Logo no segundo semestre do ano de 20, a gente viu uma recuperação. Tem tido alguma volatilidade até pelo ambiente macro que a gente está vivendo, com pandemia, com aspectos político-econômicos e geopolíticos, mas de qualquer maneira a gente vê que o índice, embora tenha uma certa flutuação, ele está se mantendo em níveis que demonstram ainda um otimismo para a realização de novos investimentos. Um pouco em relação aos segmentos que demandam os nossos produtos, quando a gente olha um trimestre específico, cria algumas situações de concentração ou de volatilidade, mas de qualquer maneira, a gente vê que a demanda está bastante pulverizada em diversos segmentos da indústria. Né? Se a gente olha os mais diversificados, que a gente chama da nossa base de clientes, são os prestadores de serviços, né? São as pequenas e médias empresas que prestam serviço para os demais tiers da cadeia industrial. Né? Muitos deles prestam serviço para máquinas e equipamentos, outros para a parte de máquinas agrícolas, o próprio automotivo, ou seja, Isso demonstra a capilaridade, né? Isso é favorável porque dá uma demonstração de que diversos segmentos continuam trabalhando em níveis acelerados dentro da indústria. E a concentração em si não foi um pedido específico para uma escola técnica, como é um trimestre, acaba dando uma certa concentração. BW, como não houve entrega de máquinas no primeiro trimestre, não tem a base estatística. E, por fim, a função, ou seja, a parte de energia continua bastante forte, né? Temos uma carteira significativa para entrega ainda em 2022. E aquela recuperação que a gente já vinha comentando nos calls anteriores, tanto da parte de caminhões e também da parte de máquinas agrícolas, começa a se demonstrar de forma mais significativa, ou seja, tendo crescimento do automotivo comercial e também do segmento de máquinas agrícolas. Esses segmentos, a partir do segundo semestre do ano passado, começaram a demonstrar uma recuperação bastante importante, do qual houve a continuidade agora no início de 2022. Em termos de representatividade de cada unidade de negócio no faturamento consolidado, o maior crescimento da receita aconteceu em máquinas home, né, 34% contra 25% em fundidos, então ela ganhou um pouco de participação dentro da receita total. Né, o segmento de máquinas home, se a gente olhasse a carteira no final do ano passado, já demonstrava, né, seria um trimestre realmente de crescimento, isso se materializou, então ela ganhou um pouco de participação. Fundidos e usinados também cresceu, mas um pouco menos que máquina, então ele ficou praticamente estável. E BW perdeu um pouco de participação, porque tanto no primeiro trimestre desse ano, quanto no primeiro trimestre do ano passado, não houve entrega de máquinas, então ela ficou numa participação bastante baixa em relação à receita total. Em termos de distribuição geográfica, o Brasil continuou representando um percentual relevante, ou seja, de 80%. O crescimento da função é predominantemente mercado doméstico, cresceu 25%. O crescimento de máquinas home foi mercado interno e também externo. Isso a gente pode ver principalmente aqui na América Latina, onde houve crescimento, e nos Estados Unidos. E em virtude da BW não ter tido entrega de máquinas, que são principalmente em Europa e Ásia, essas duas regiões acabaram perdendo participação. O que eu acho que é importante a gente comentar é o mercado externo, que já vinha em 2021 dando sinais muito fortes de recuperação. A gente vê que continua tendo um volume de demanda muito importante. E as nossas linhas de produto, né, como a gente já comentou, que nós lançamos recentemente, têm se consolidado de maneira muito positiva, não só dentro do Brasil, que já havia acontecido, mas agora também no mercado externo. Né, e isso tem impulsionado o volume de novos negócios, ou seja, de pedidos no mercado externo. Em termos de entrada de pedidos, a gente vê que o primeiro trimestre de 2022 foi um bom trimestre para máquinas home. O primeiro trimestre de 2021, se a gente lembrar, já havia sido um trimestre de grande recuperação em relação à base histórica. Então, a gente praticamente ficou constante. Em número de máquinas, essa variação é ainda menor, ou seja, demonstrando que tanto as vendas no mercado doméstico, né, quanto locação, e o Cassiano já comentou, que tem apresentado um crescimento também bastante substancial. E a recuperação do mercado externo tem permitido com que a entrada de pedidos trimestre a trimestre fique num patamar elevado, né? E isso, obviamente, alimenta a nossa carteira de pedidos. A gente vai ver adiante que a carteira de máquinas home continua muito robusta para as entregas nos próximos trimestres. BW, analisar o trimestre, ele é um pouco difícil em virtude de serem máquinas ou projetos, né, bastante grandes. De qualquer maneira, a BW, se a gente olhar desde o primeiro trimestre de 2021, ela vem consistentemente trazendo novos pedidos, embora nesse primeiro trimestre ainda os pedidos forem níveis abaixo do primeiro trimestre de 2021, né, mas ela vem consistentemente convertendo oportunidades em novos pedidos, né, tanto ainda alguns para 2022, e começando a olhar agora já para o ano de 2023. E fundidos e usinados, né, o primeiro trimestre trouxe 94 milhões de pedidos, houve uma redução em relação ao primeiro trimestre de 2021, mas é que é basicamente pela dinâmica de colocação de pedidos. Né? No primeiro trimestre de 2021 teve um volume bastante grande do segmento eólico, que coloca pedidos para mais longo prazo, né? Em determinados trimestres acaba acontecendo essa concentração, como a gente pode inclusive ver o que aconteceu no quarto trimestre de 2021, né? Mas de qualquer maneira o segmento de energia continua bastante sólido, né? E aqui demonstrando, quando a gente analisa por segmento, uma recuperação dos demais, ou seja, principalmente a parte de caminhões e de máquinas agrícolas. No todo, houve uma redução de 17,2%, mas, de novo, um volume bastante substancial de pedidos no primeiro trimestre de 2022. Esse volume de pedidos, né, permitiu com que máquinas home, embora houvesse crescimento da receita, que a gente mantivesse uma carteira sólida, tanto em relação a dezembro, quanto em relação a março do ano passado. Né, a BW, né, os pedidos, como não houve entregas de máquinas no primeiro trimestre, a carteira em relação a dezembro se elevou, né, de 105 para 140 milhões. Né? Ela está um pouco abaixo de março do ano passado, mas, como falei, ela tem consistentemente trazido pedidos, tem bastante oportunidades em andamento para que a gente, então, nos próximos trimestres, continue alimentando essa carteira para entregas futuras. E em fundidos e usinados, né? Houve uma entrada de pedidos de quase 94 milhões, né? e isso permitiu que a gente terminasse o trimestre no nível muito parecido com dezembro e com um crescimento bem substancial em relação a março do ano passado, né? Demonstrando que esse segmento tem gerado um volume bastante importante de negócios para a home. E, no geral, a nossa carteira cresceu 14,1% em relação ao março do ano passado e 3,2% em relação a dezembro de 2021. Em termos de estrutura de custos, né, ela permaneceu praticamente estável, que nós conseguimos, né, até com o crescimento de produção, principalmente na unidade de máquinas, diluir um pouco os custos e despesas com características mais fixas, como mão de obra indireta, um pouco de depreciação, né? Mas, em linhas gerais, nós estamos mantendo um nível de eficiência bastante elevado na companhia. Em termos de resultados e margens, o primeiro trimestre nós alcançamos, agora de 22, uma margem bruta de 30%, um lucro bruto de 86 milhões, ou seja, próximo a 10 milhões acima do alcançado no primeiro trimestre de 2021, né, com aquele crescimento da receita operacional líquida de 28% que nós já mencionamos. Por outro lado, a gente teve uma certa perda de margem, e aqui veio principalmente, né, da parte de redução de margem nas exportações em virtude do câmbio, né, e de alguns gastos ainda que acontecem na função para o desenvolvimento de novas peças. Quando a gente vai para o lucro operacional, a gente vê um crescimento aqui de aproximadamente 12% em relação ao alcançado no primeiro trimestre de 2021, né? E a margem acaba reduzindo 1,4%, ou seja, a redução de margem bruta, né, com uma evolução de receita e um controle eficaz das despesas operacionais, né, a gente conseguiu ter uma certa compensação em relação à redução da margem bruta, e terminar o primeiro trimestre com uma margem operacional de 10%. Em relação ao EBITDA, a gente vê o mesmo comportamento do lucro operacional, né, um crescimento de aproximadamente aí 12 a 13% em termos do EBITDA, né? Porém, uma certa redução na margem EBITDA em virtude da redução da margem bruta. E na parte de lucro líquido, né, a gente viu um crescimento de aproximadamente 47%, a margem líquida também se expande 1,4 ponto percentual, 9,3% para 10,7%, e aqui tem um efeito específico que é a variação cambial do primeiro trimestre de 22, né? Porque em virtude de a gente ter um volume frequente de exportações, né? Algumas captações a gente faz para a carteira em geral de um trimestre na frente, né? Isso você fica um período com alguma exposição, então como houve a valorização do real, isso gerou uma variação cambial positiva, né? Ou seja, diminui a margem bruta e acaba aumentando, tendo uma variação cambial positiva no resultado financeiro, o que impacta o lucro líquido, assim como a margem líquida. Em termos de desempenho por unidade de negócio, a gente vê um crescimento do faturamento de máquinas, né, como a gente já comentou, uma redução da margem bruta aqui muito em virtude do câmbio, e como a gente vem mencionando, que o mercado externo tem demonstrado uma recuperação bastante importante desde 2021, né? Cresce a presença de mercado externo no faturamento, né? E com a apreciação cambial ocorrida, principalmente a partir da segunda metade de fevereiro, isso acaba espremendo um pouco a margem do mercado externo. Mas com esse crescimento, né, a gente conseguiu diluir despesas operacionais e ter uma redução menor em termos percentuais na margem EBITDA quando a gente compara com a margem bruta. Na BW, é difícil analisar um trimestre onde você não tem nenhuma entrega de máquinas, né? Embora tenha visto que ela tem uma carteira importante para entrega a partir do segundo trimestre, né? Mas um faturamento muito baixo distorce a análise, ou seja, tem muitos custos que vão direto, fixos, que vão direto ao resultado. Quando você tem uma receita muito baixa, isso acaba não tendo uma diluição. Em fundidos e usinados, nós também tivemos um crescimento da receita operacional, né, na ordem de 25%, aqui tanto na parte de energia quanto os demais segmentos. Né. Houve uma redução da margem bruta, aqui muito em virtude também dos custos. Nós tivemos na continuidade dos desenvolvimentos dos processos internos do aprimoramento dos processos internos e ou seja, houve um crescimento da receita operacional líquida da unidade de produção, tanto no segmento de energia quanto dos demais segmentos, né? Uma redução da margem bruta muito em decorrência dos gastos e investimentos que nós temos feito na melhoria dos processos internos e desenvolvimento de novas peças, né? Porém, com a evolução da receita, conseguimos diluir bastante despesas operacionais, estão bastante controladas, e terminar com o primeiro trimestre com uma margem EBITDA ainda bastante favorável na unidade de função de 11,2%. Em termos de posição financeira, a gente continua muito robusto, a dívida líquida está em 73 milhões de reais ao final de março, usualmente o primeiro trimestre acaba consumindo um caixa maior em virtude da aceleração da produção para que haja disponibilidade nos prazos de entrega, né? Ainda considerando o primeiro trimestre, foi um consumo bem abaixo dos níveis históricos, né? A dívida, nossas dívidas estão bastante equalizadas, né? Nós temos dívidas aí dentro do pagamento dentro do ano de 51 milhões, um caixa de 155 milhões, que demonstra, tanto da parte de liquidez quanto a parte de estrutura de dívida, a gente continua bastante sólido. E, por fim, desempenho da ação. Nos últimos 2 anos, o desempenho foi acima do índice. Né? A gente vê liquidez, né, tendo um pico, mas depois se estabilizando num volume bem acima do histórico. Né? Mas, de qualquer maneira, está num momento muito volátil, e principalmente as empresas de menor porte do índice também têm sofrido com essa volatilidade externa que têm sofrido. Bom, com isso a gente finaliza a apresentação. Novamente agradecer a todos por terem participado e a gente fica à inteira disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimentos. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se.
Bom dia, é o Cassiano. A primeira pergunta que eu tenho é do Carlos Herrera. Como vocês estão vendo a dinâmica de custos para o ano de 2022? Deveremos continuar vendo essa queda na margem bruta? Eu vou dividir pelas duas unidades de negócio que tiveram impacto de margem bruta, que foi a Máquinas Home e Fundos de Usinados. A BW a gente precisa ver sempre de maneira anual. Né? Então, explicar a margem bruta da BW no trimestre sem faturamento de máquinas não faria sentido. Mas em Máquinas Home, a queda da margem bruta é basicamente decorrente da exportação e compensada em partes lá no lucro líquido, como o Fábio mencionou, com a variação cambial. Obviamente tem uma pressão de custos e a gente está tentando repassar da maneira possível para os clientes. Tem uma competição, mas é uma inflação relativamente global e a expectativa é que todos os concorrentes comecem a repassar isso no preço das máquinas e, portanto, a gente tenha aí alguma melhora de margem bruta ou alguma defesa em cima da nossa margem bruta. Isso para as máquinas vendidas no país. Para as máquinas exportadas vai ser mais complexo porque o câmbio é que vai ditar essa margem bruta. Sobre fundidos e usinados, a gente já tem uma recuperação de margem bruta em relação ao quarto trimestre, a gente vem trabalhando em melhoria da nossa eficiência operacional para que a gente volte a ter margens brutas, como, por exemplo, a do primeiro trimestre de 2021. A gente está bastante confiante com o trabalho que está sendo feito com o aumento de produção e também melhora da produtividade e da excelência operacional na qualidade, a gente consiga continuar esse caminho e nos próximos trimestres está mostrando margens melhores em fundidos e usinados. 2, como os clientes estão lidando com os aumentos de preço? Estão com dificuldades para repassar? As máquinas e os fundidos e usinados, praticamente a gente tem que repassar o preço conforme está tendo a inflação. E a gente tem um sistema dentro da companhia onde a gente mede uma inflação expectativa futura e faz os ajustes de lista de preço e vamos negociar com os clientes. Sempre existe dificuldade nas negociações, mas, como eu falo, a inflação é mundial, então está todo mundo entendendo e vendo o que está acontecendo com os preços de matéria-prima e as negociações, de certa forma, estão tendo sucesso. Para esse ano, terceira pergunta, para esse ano a companhia deverá focar mais na remuneração aos acionistas ou estão vendo algum investimento significativo para o ano? Assim, nós temos uma política de distribuição, sem dúvida nenhuma, a gente segue essa política à risca e a gente faz as distribuições conforme a política. É uma decisão do acionista lá na frente decidir se vai aumentar ou não as distribuições. Nós temos hoje dois negócios dentro da companhia, bastante rentáveis, novos, que estão requerendo um pouco mais de capital, que é a locação, e a Prodis, que é a nossa fintech, que financia máquinas para direto para o cliente. Mas, ao longo do ano, conforme a geração de caixa e conforme o acionista demandar e tomar as decisões, a gente vai fazer essas alocações para os investimentos que a gente acreditar que dá mais retorno para o acionista. A próxima pergunta é do Antônio Rizzo. Por favor, dar um pouco mais de detalhes na carteira de pedidos por segmento. Por exemplo, o setor de serviços. Quem são os segmentos mais demandantes? Idem para os segmentos principais. E quais os segmentos vocês veem perdas de intensidade no volume de pedidos? A Home é muito pulverizada. Nós devemos ter perto de 3, 4 mil clientes ativos em vários segmentos. Quando a gente fala setor de serviços, na verdade é o setor de prestação de serviços. Usualmente é serviço de usinagem ou serviço de injeção de plástico, que trabalha, esse segmento trabalha para vários setores. Então, por exemplo, eles vão fazer um eixo, eles têm lá, a especialidade deles é fazer um eixo em tornos, ele vai fazer eixo para vários setores, né? Então, é bem difícil segmentar isso, mas a gente nota claramente que setores que estão ligados a máquinas para o agronegócio, para caminhões, estão mais demandantes, e o setor aeronáutico, por enquanto, está bastante calmo. Então, é difícil exemplificar no detalhe, porque o número de clientes é muito grande. Próxima pergunta do Carlos Pereira. Acho que o Fábio fala essa.
Bom dia, Carlos. A questão é, por favor, solicite explanar a composição do tópico das demonstrações financeiras, item 4.02, outros resultados abrangentes, no valor de R$24.948.000, e como impacta o lucro líquido. Cara, na realidade, esse valor, ele é o que, que ele é? Né? A gente fala que ele é o valor de tradução, né, ou de conversão dos investimentos fora do Brasil. Ou seja, todos aqueles investimentos que nós temos fora do Brasil, seja em dólar, seja em euro, todo mês eles sofrem uma variação cambial pela metodologia de conversão pelas taxas de cada final do mês. Então, se o real se aprecia, né, eu trago menos reais e ele impacta esse impacto de redução desse montante dentro do patrimônio líquido. Quando é o inverso, eu trago mais reais e essa variação cambial vai direto ao patrimônio. Ou seja, ele não tem impacto no lucro líquido recorrente, mas ele, na verdade, é um item que a gente chama de conversão ou tradução dos investimentos fora do Brasil, onde essa variação cambial ela vai direto ao patrimônio, né? E esse demonstrativo, que chama outros resultados abrangentes, ele significa que se esse valor tivesse sido apropriado diretamente ao resultado, uma forma gerencial de ver, né, qual seria o total do lucro líquido considerando os resultados abrangentes. Então, no nosso caso, como resultado abrangente, nós temos apenas esse efeito, que é a conversão dos nossos investimentos fora do Brasil, como todas as subsidiárias home no exterior e a BW. Mas, de fato, ele não tem impacto, tampouco na base de distribuição de lucros.
Oi, a próxima pergunta é do Conrado Carvalho. Bom dia, parabéns pelos resultados. Poderiam detalhar o desempenho do setor de locação de máquinas? A Home projeta alguma aquisição por M&A ou expansão orgânica? O desempenho de locação de máquinas, a gente passou a divulgar no nosso release, um pouquinho sobre esse desempenho na hora que a gente fala dentro de entrada de pedidos, né? Nós tivemos aí no primeiro trimestre de 2022 59 novas máquinas ou contratos fechados de locação, e já são aí 332 máquinas desde que foi criado esse business lá no meio de 2020. Então, a gente ainda nem completou aí 2 anos, a gente já tem 332 máquinas, o que já representa em contratos aí mais de 83 milhões de reais, né? São contratos sempre de 12, 24 meses, e a gente depois pega essa máquina, retrabalha e vende no mercado, né? Lembrando que assim, ele continua a crescer, então só para a gente ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2021 foram 32 locações, agora no primeiro tri de 22 já são 59, então a gente está conseguindo fazer crescimentos bons e gostando bastante desse negócio, que tem margens muito boas. A Home projeta alguma aquisição, né? M&A ou expansão orgânica? A gente sempre está analisando oportunidades de aquisição, né? Sempre que for alinhado com a nossa estratégia, nós temos o dever de analisar e entender, mas no momento a gente está fazendo as análises e não tem nada que nos chame atenção que vá adicionar valor para o acionista. Sobre expansão orgânica, eu vou dividir em dois. Em fundidos e usinados, a gente continua investindo forte, porque a gente está com uma capacidade de utilização alta. Então, nós temos alguns investimentos orgânicos lá em fornos, em outros equipamentos para aumentar o output da fundição. E em BW e máquinas home, a gente ainda tem capacidade ociosa. Vamos lembrar que máquinas home, a gente chegou em alguns anos a produzir mais de 3 mil máquinas, né? Então, a gente faz alguns investimentos mais pontuais em aumento de produtividade, em automação, em digitalização de processo, não especificamente em expansão, porque a gente ainda tem capacidade para preencher tanto em máquinas home quanto em BW.
Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitá-la juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Ou, para perguntas via áudio, utilizar a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano.
Obrigado a todos pela participação na conferência de resultados da Home desse primeiro trimestre. Nosso time de RI, ele está à disposição para demais perguntas que surjam, e a gente se fala novamente no próximo trimestre. Obrigado.
A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.